Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Queria aproveitar que os irmãos ainda estão de pé, queria que você abrisse tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, e o verso de número 46. Lucas, capítulo de número 6, e verso de número 46. Lucas, capítulo 6, e o verso de número 46. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a casa construída sobre a rocha. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouveis as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém? Fecha os teus olhos por um momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, pela vida de cada irmão e irmã que estão aqui nessa noite, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, abradar, que eu não faça a minha vontade, nem a vontade dos teus filhos, meu Pai, mas que seja feita somente a tua vontade, que é a que verdadeiramente importa neste lugar, meu Pai. Que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, meu Deus. E que eu venha ministrar somente aquilo que o Senhor deseja entregar para a tua igreja, meu Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha tratar com cada um de nós de acordo com o que nós necessitamos, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. A mensagem de hoje, ela vai se encontrar nos dois livros de Samuel, predominantemente no segundo, mas você não precisa abrir a tua Bíblia. Nós vamos falar aqui sobre um rapaz chamado Davi. Davi, ele era um jovem, ele era pastor, e eu falo pastor de forma literal, ele cuidava dos animais do seu pai, cuidava dos carneiros do seu pai. E Deus, quando ele trouxe esse rapaz ao mundo, ele fez esse rapaz para ele ser um guerreiro. A Bíblia vai falar para a gente que Davi, ele cuidava tão ferozmente daquelas ovelhas, que diversas vezes vinham ursos, vinham leões, vinham lobos, que são animais extremamente agressivos. E Davi, apesar de seu porte pequeno, ele não tinha medo. Ele não se acovardava frente àquela afronta. Ele pegava e ia, e a Bíblia é bem específica, que quando um lobo, um animal desses, pegava uma das ovelhas, ele ia lá, matava o animal, tirava da boca dele e recuperava o carneirinho de seu pai. E Davi, certa feita, ele estava lá na casa, ele estava lá no campo, e ele é convocado para a casa de seu pai. Lá chega um profeta chamado Samuel, e Samuel, assim que vê Davi, ele olha e fala: olha, Deus me mandou aqui porque você vai ser o próximo rei dessa nação. Você vai ser o rei de Israel. Esse é aquele momento que a gente recebe aquela promessa que ela é até inacreditável. Porque você imagina, um camponês, um homem simples, pobre, humilde, de repente você fala que ele vai ser o maior daquela terra. Com mais posses do que ele pode contar e mais poder do que ele pode conquistar. E Samuel falando isso, ele unge aquele rapaz e vai embora. E a vida de Davi, ela volta a ser exatamente como ela era. E isso aqui é uma coisa que ela me chama a atenção, porque Davi, de tudo que ele podia fazer, de ficar eufórico, de abandonar a posição dele, ou de buscar os sonhos, ele resolve ele fazer aquilo que Deus ele já tinha determinado na vida dele. Que era trabalhar, que era ficar na posição onde ele estava, até que o tempo dele chegasse. Passou-se alguns anos e Davi ele recebe uma oportunidade. Deus ali ele faz um tratamento com aquele povo e Davi ele se desloca ali para onde estava o rei, onde estavam seus irmãos. Por quê? Foi convocado todo o exército daquele reino e existia um gigante lá afrontando todos eles. E não tinha homem naquela nação que tivesse coragem de enfrentar aquele monstro. Um homem gigante, forte, gritando e desafiando todo mundo e não tinha um corajoso para ir lá e lutar contra ele, para tentar derrotar ele. E Davi, assim que ele chega na cidade, ele vê aquela afronta, ele não se acovarda. Ele pega, ele vai ali e fala: quem que esse cara está pensando que é? O que é isso aí perante o nosso Deus. E ele fala, me deixa ir lá que eu vou matar ele, eu vou acabar com a vida dele. Ele não é nada, ele não é ninguém. Pensa, Davi, um cotoquinho, um rapaz pequeno, contra um cara 2, 3 vezes maior do que ele. Mas a característica de Davi era isso, era ser um lutador. Era ser alguém que batalha, era ser alguém que vence, era alguém que rompe as barreiras. Era alguém que, ele só pensava na vitória, ele não pensava se ia vencer, ele pensava quando, como. Ele não pensava por quê, ele só sabia. E assim que ele derrota o gigante, você já conhece a história, a Bíblia vai dizer que imediatamente ele ganha destaque no exército do rei. O rei naquela época, ele olha a coragem, a bravura e a capacidade daquele rapaz que nem tinha instrução militar e imediatamente aloca ele no exército. E Davi dali para frente, ele vai se destacando. Passam-se batalhas, ele vai sendo colocado em cargos maiores para comandar. Em tudo que é luta, Davi era o nome principal das batalhas. Era alguém que o povo já tinha conhecimento, alguém que o povo ele já gostava. E era tudo Deus preparando esse rapaz para assumir o futuro cargo de chefe máximo daquela nação. A Bíblia vai dizer que passou um tempo, Davi ele sofreu perseguições, ele passou muita luta e o rei, que era Saul na época, ele veio a falecer. E assim que ele falece, Davi ele toma posse da promessa que Deus fez para ele. Passaram-se 10, quase 20 anos ali e Davi finalmente ele alcançou aquela promessa que Deus tinha feito para ele lá quando ele era mais jovem. Davi ele assume o cargo e novamente, apesar de todas as benesses que pode vir com todo esse poder, ele resolve novamente ficar onde Deus tinha colocado ele. Ele continua lutando, ele continua nas linhas de frente, ele continua orientando soldados, ele continua indo lá pelejar por aquele povo, protegendo da mesma forma que ele fazia com aquelas ovelhas do pai dele. Só que agora ele fazia com uma nação inteira. E ele fez isso por muitos e muitos e muitos anos. E a Bíblia vai nos dizer que Davi, por onde ele passava, Deus dava vitória para ele. Deus protegia, Deus guardava, ele entrava num lugar, os inimigos se rendiam, ou pereciam, não importava a quantidade. E Davi fez isso por muito tempo. Só que chegou num ponto em que Davi, ele, no meio de uma guerra, ele resolve que ele não vai para as linhas de frente. Ele começa que ele faz um pequeno desvio do que Deus ele tinha para a vida dele. E ele resolve ficar no palácio. Ele trocou toda aquela violência, toda aquela dificuldade que ele tinha por um local mais confortável. A Bíblia não é específica no porquê, mas ele fez essa escolha. E assim que ele chegou naquele palácio, ele andando, imagina ali, ele usufruindo daquele lugar, comendo, talvez tendo uma refeição melhor, admirando a paisagem, sendo quase idolatrado pelos seus funcionários. Ele olha para a parte de baixo, porque o palácio ele era mais alto, e ele olha uma moça. E essa moça, a Bíblia vai dizer para a gente que ela era bela, ela era atraente. E Davi, ele olhou ali, ele gostou muito do que ele viu. E quando ele olha aquela moça, ele começa a perguntar, mas quem que é essa? Ele chama seus funcionários e fala, eu quero saber quem que é aquela moça que está ali ó, tomando banho. E os seus funcionários vão falar, olha, ela é Betsebá, é a mulher de Urias, é um servo teu, ele está lutando na guerra, um soldado. Ou seja, uma pessoa mais pobre, uma pessoa humilde. Tanto que ficava na parte mais baixa, tanto que não tinha uma casa muito fechada, tanto que qualquer um que passava ele poderia ver essa moça tomando banho. E Davi olha assim e fala, traga essa moça aqui. E eles fazem exatamente isso. Eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu, mas ele se envolve com essa moça, ele se relaciona com ela, apesar de ser casada, apesar de ele ter várias e várias mulheres à sua disposição, inclusive esposas, ele resolve agarrar essa oportunidade que ele teve. Ele se envolve com essa mulher e pouco tempo depois essa mulher ela chega em Davi e fala, olha, eu engravidei. Estou esperando um filho teu. Eu imagino aqui que nesse momento, Davi ele fica um pouco eufórico. Davi ele começa a pensar em como é que ele vai resolver esse problema. Porque você imagina, o rei do país mais cristão do mundo é adúltero. Ele tem 10, 20 mulheres e ainda assim é adúltero. Ele toma a esposa dos outros. Ia ser um escândalo. Ia ser uma coisa assim que as pessoas iam julgar, as pessoas iam apontar. E eu imagino que ele não queria isso para a vida dele. Ele queria abafar o caso. Das duas opções que ele tinha, uma primeira seria ele ser honesto, fazer o que Deus espera da gente, chamar o rapaz e falar, olha, eu errei, Eu falhei, eu sucumbi, eu me deixei levar por aquele desejo da minha carne, eu pequei contra você e contra Deus. Ele podia ter tentado se redimir. Ele podia ter olhado ali e falado, olha, eu quero fazer diferente, eu não posso voltar no tempo, mas eu quero te compensar, eu quero desfazer esse erro. Mas Davi, ele escolhe o caminho mais fácil. Ele manda convocar Urias, lá da guerra, para dentro da cidade. E quando ele chega ali, Davi, ele começa uma situação quase que de idolatrar Urias. Ele chega, ele monta um banquete, uma refeição ali para esse homem. De novo, esse homem é um rapaz humilde. Ele estava lá de soldadinho, lutando lá na frente da guerra. E ele chega ali e começam a agradar ele, a oferecer comida, vestimenta, começam a querer deixar ele mais contente. E a intenção toda de Davi era que Urias fosse para a casa dele e aproveitasse o momento íntimo com a sua esposa. Porque Davi não queria assumir o erro que ele tinha. Ele queria pegar e colocar a culpa daquele filho no próprio Urias, para que nunca descobrisse o pecado dele. Só que Urias, ele era um rapaz íntegro. E ele não queria descer lá para a casa dele. Davi, ali no primeiro dia, vê que Urias está lá dormindo no meio dos servos no palácio e fica pensando, mas por que que esse homem não foi para a casa dele? Tem uma mulher tão bonita, limpinha, cheirosa lá na casa dele. Eu trouxe ele para cá, vou deixar ele uns 2 dias, por que que ele não vai para lá? E no outro dia ele pergunta para Urias, Urias, olha, você não está com saudade da sua família? É só você e ela no mundo, você não quer ir lá ver ela, abraçar ela? Aí ele olha assim para Davi e fala, olha meu rei, eu não posso fazer isso. E Davi fala, por quê? Olha, veja bem, os meus irmãos, os meus companheiros, eles estão tudo lá na frente. Eles estão lutando, eles estão passando dificuldade, eles estão sofrendo. Eles deixaram as famílias deles aqui e eu estou aqui aproveitando, comendo bem, dormindo bem, não é justo. Isso não se faz, eu não posso vir aqui me divertir enquanto eles estão lá sofrendo. Eu vou ficar aqui o tempo que for necessário só e eu vou voltar para lá, porque eu tenho um compromisso com a minha nação. Porque eu estou lá fazendo, eu estou desempenhando uma função para Deus. E o mais interessante é que Davi, aqui ele tem outra oportunidade. Porque você imagina você levar uma lição de moral de uma pessoa ignorante. Ele tinha uma outra oportunidade aqui de fazer diferente. De novo, reconhecer, ver o caráter íntegro desse homem e falar, olha, ele é melhor do que eu pensei. Eu posso fazer diferente. Mas Davi, ele não se rende assim, não. Ele vai lá e faz outra festa, só que dessa vez ele embebeda Urias. Enche o homem de cachaça, para ver se ele se rende ali e vai lá para a casa dele. Mas de novo, Urias dormiu no chão do palácio, pé da escada. Ele não foi de novo para a casa dele, então Davi muda a estratégia. Davi pega e começa a redigir uma carta para o seu comandante. E nessa carta estava escrito assim, olha, eu quero que você pegue Urias, coloca ele no fronte de batalha mais pesado que tiver, manda ele atacar e foge, porque eu quero que ele morra. Davi redige essa carta, e sabe o que é mais bizarro? É que quem entregou essa carta foi Urias. O rei pega e entrega esse papel na mão dele, o homem não tem curiosidade nem de olhar, porque ele confia naquele que manda nele. E ele vai lá e entrega essa carta para o comandante com o atestado de óbito dele. Dizendo, olha, vai lá, me mate, me joga lá na frente daqueles arqueiros que eu vou morrer, vou deixar minha família para trás. E assim acontece na vida dele. A Bíblia vai dizer que o comandante obedece, manda Urias atacar com algumas pessoas e eles morrem espetados com flecha. Quando essa notícia chega na cidade, Davi ele finge que nada estava acontecendo. Davi ele finge que foi uma fatalidade, diz que foi um erro de cálculos e eles fazem um minuto de luto, eles fazem um momento ali de cuidado, em reconhecimento àqueles homens, mas Davi ele não perde tempo não. Passado o momento daquele luto, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai lá na casa, na antiga casa de Urias, e toma Betseba para ele. E fala, agora você vai ser minha esposa, não tem mais impedimento para o nosso relacionamento. E para Davi isso aqui estava pacífico, não tinha mais problema. Acabou o assunto. Só que Deus, igreja, ele não é desse jeito. Deus, ele enxerga o que ninguém mais enxerga. Você pode esconder qualquer coisa dele, mas Deus, no final, ele vai saber. Inclusive o teu intento, o teu pensamento, até as coisas que não deram certo de você fazer, Deus vai saber. Então Deus, ele fala com Natã, que era um profeta da época. E Natã é ordenado aí até o palácio falar com Davi. E quando ele chega, ele fala, ei meu rei, Veja essa situação aqui comigo. Existia dois homens. Um era rico e o outro era pobre. O homem rico, ele tinha muitas posses. Ele tinha vários animais, ele tinha cabritos, ele tinha vacas. Ele era uma pessoa afortunada. E o homem pobre, ele não tinha nada. O homem pobre, ele só tinha uma carneirinha, um animalzinho. E esse rapaz, ele tinha tão poucas posses que o que ele tinha para comer, ele dividia com o animal. O que ele tinha para beber, ele dividia com o animal. Onde ele dormia, ele dividia com o animal. E ele amava esse animalzinho como se fosse a filha dele. Porque ele não tinha mais ninguém. E, de repente, chega um viajante nessa cidade. E esse homem rico, de tudo que ele podia fazer, ele foi lá e tomou o carneirinho desse homem pobre. Matou esse animal e serviu para esse viajante. O que, que você acha, rei? Qual deve ser a sentença para um homem que comete um crime desses? E a Bíblia vai dizer que Davi, nesse exato momento aqui, ele se enfurece. Ele se enche de ira e fala assim, olha, um ser desse aqui merece a morte. O que ele fez não tem perdão, ele merece morrer. E mais, esse homem pobre, ele deve ser restituído 4 vezes mais pelo furto que foi feito na vida dele. E Natã, nesse momento, olha assim para Davi e fala, esse homem é você. E eu imagino ali Davi levando o choque, como assim? E ele começa a perguntar, você acha que alguma coisa se esconde de Deus? Você acha que o que você fez lá com Urias, de entrar na casa dele, tomar a esposa dele e matar o homem, ia ficar escondido de Deus? Você acha que alguma dessas coisas ia passar sem Deus ver? E Natã ali, ele começa a profetizar tudo que Deus tinha mandado falar para ele. O que, que Deus ia fazer com a casa de Davi? O que, que ia acontecer com o reino? O que, que ia acontecer com aquelas pessoas? E Davi aqui, ele se lança e começa a pedir perdão por tudo que ele fez. Enquanto eu meditava aqui nessa mensagem, Deus ele me falava sobre escolhas, sobre caminhos, sobre decisões. E imediatamente vinha aqui para mim esse primeiro versículo que a gente leu. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E eu ficava perguntando, por que Deus? Por que isso? E Deus ele me trazia lá no começo da história. Deus ele me trazia na parte em que Davi ele ainda estava lá lutando. E vinha o questionamento na minha mente, você acha quantas vezes que Davi, lá naquele lugar frio, naquele lugar inóspito, Davi ele não quis realmente ficar lá no palácio? Quantas das vezes será que Davi, lá em volta da churrasqueira, comendo às vezes uma carne sem sal, ou quiçá só um pão duro, porque as pessoas não levaram mantimentos, quantas das vezes você acha que ele não quis trocar aquilo lá por uma das maravilhas que ele poderia comer no palácio? Como um pão novinho e macio, um caldo feito na hora. Quantas das vezes ele não comeu comida fria ou teve que jogar a comida fora porque aconteceu uma fatalidade e ele teve que ali se portar como um soldado e lutar? Quantas das vezes será que ele não dormiu com aquela couraça? Dormiu todo torto e duro? Quantas das vezes será que ele não estava usando uma bota com calo no pé falando, olha, eu queria tanto usar um sapato confortável. Queria tanto trocar esse monte de couro e ferro aqui por uma túnica macia. Quantas das vezes será que em vez de ele ficar olhando para o horizonte esperando vir alguém, ele não queria estar com uma das companheiras dele? Ou queria estar dando risada com um dos seus servos? Quantas das vezes será que ele não orou, Deus, eu não quero fazer isso a vida inteira. Estou fazendo isso faz 30 anos. Estou fazendo isso faz 40 anos. Será que eu já não fiz o suficiente pelo reino? Será que eu não mereço um lugar melhor? Será que eu não vou ter direito a uma aposentadoria decente? Eu vou passar o resto da minha vida, vou perecer aqui no campo? Mas, você sabe por que, que Deus não determinava que Davi voltasse para o palácio? Não era porque Deus não estava ouvindo a oração dele. Não era porque Deus odiava Davi. Não era nem porque Deus ele precisava de Davi ali. É porque lá no palácio tinha Betsabé. Era porque Deus sabia que quando ele determinasse que Davi voltasse lá, o começo do pecado dele ia estar escrito. Porque Davi não tinha força para resistir. Deus não estava punindo Davi, Deus estava livrando ele do mal. Deus não estava deixando Davi sofrer à toa, Deus estava guardando ele para que ele fosse uma pessoa melhor, para que ele merecesse mais no céu. E quando Deus me trazia isso, ele me perguntava, por que que tantas pessoas oram pedindo respostas, e quando eu dou a resposta, a pessoa não gosta? Por que que as pessoas, quando elas sentam, elas falam, Deus, eu queria tanto um emprego melhor na minha vida. Eu odeio o meu emprego, eu ganho pouco, eu sou humilhado. E Deus fala, fica aí. Não, não quero, eu não aceito. Isso não vem de Deus. Por que que todas as vezes que alguém me pede uma casa melhor, e eu falo, fica aí. Porque é aí que você tem que ficar, porque eu sei que você tem que ficar aí. A pessoa se revolta. Por que que a pessoa sai? Por que que a pessoa abandona? Por que que quando eu faço uma promessa e demora um dia, dois dias, um ano, 10 anos, a pessoa se revolta e fala, não, não veio, Deus não prometeu isso porque ele não mente. Por que que as pessoas me perguntam e não aceitam a resposta que eu dou? Por que que o silêncio não é aceito como um espere e tenha paciência? Por que que as pessoas elas ficam desse jeito? Muitas das vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente não entende que Deus ele não está punindo a gente, tardando a bênção, ou nos abstendo de alcançar algo melhor que nós sonhamos. Deus só está nos livrando. Deus ele só está guardando a gente. E muitas das vezes a gente não entende. Muitas das vezes a gente não aceita isso que Deus está fazendo. Eu vou contar um testemunho para vocês de uma coisa que aconteceu comigo. Há quase 10 anos atrás, eu tinha um sonho de ser funcionário público. Eu tinha um trabalho bem ruim, eu trabalhava mais de 12 horas por dia no sol, me arrastando em forro o dia inteiro, eu ganhava bem pouco. E o meu sonho de consumo era trabalhar sentado numa cadeirinha com ar-condicionado e recebendo em dia, porque eu recebia tudo atrasado. E eu pedia para Deus, falava, Deus, eu não aguento mais isso. Quanto tempo eu vou fazer isso aqui? Deus, por que que eu não posso melhorar? E eu não saía daquele lugar. Quando melhorava, era para um lugar talvez pior. E eu olhava assim e falava, Deus, por quê? Passou um bom tempo e eu alcancei esse milagre. Eu cheguei lá. Eu passei e falei, ah, agora, não sei se vocês sabem, mas quando você é aprovado num concurso, existe um tempo entre você sair o seu nome na lista e você realmente ser chamado para trabalhar. É como se você ficasse lá numa fila de banco, que você pega uma senhazinha e eles vão chamando número por número. E eu tinha que esperar chegar meu número. E eu olhava assim, eu falei, não, olha aqui, eu vou ser chamado rápido. Tá aqui, tá bem em cima. Vai ser agora, vai ser mês que vem, vai ser daqui a 2 meses no máximo. E quando eles começaram a chamar, eles chamaram 3, 2, 5. Isso foi passando, foi 1 mês, foi 2 meses, foi 3 meses, foi 4 meses. E você já deve ter visto isso, mas dói ouvir um não de Deus. A gente fica pedindo resposta e Deus fala, não, espera, paciência, isso dói, isso é ruim. Isso machuca, isso desfalece. E eu fui passando isso, passando isso, passando isso. Eu pedi a Deus uma resposta, ele não me dava. Eu pedi a Deus providência, ele não me dava. E eu ficava sempre nessa expectativa. Falta 20 dias, falta 15 dias, falta 10 dias. E quando chegava no dia, não era. Mais 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias. E eu cheguei num ponto, deu 1 ano disso. Eu já estava ali desanimado, só pensando, vai ser de novo um atraso, e finalmente eu consegui. Me chamaram. E naquele momento eu fiquei pensando, é um lugar tão grande. Tem mais de 2 mil pessoas trabalhando aqui, como é que chama assim de pouco em pouco? Eu entendi um mistério depois. Os lugares que estavam chamando antes de mim eram lugares péssimos. Eram os piores lugares para se trabalhar naquele ambiente. Pensa. Os piores lugares possíveis. Eles estavam lotando primeiro as pessoas no lugar que ninguém queria. Então você chegou por último, se vira, fica aqui nesse lugar ruim. E eu fui lotado no melhor lugar daquele ambiente. Para a graça de Deus, eu consegui um local ótimo para me trabalhar. Mas eu só fui entender isso depois. Hoje eu consigo olhar e falar para você, eu reclamei tanto à toa. Eu fiquei lá falando para Deus, falando e falando, e no final eu estava errado. Não é fácil a gente pegar e olhar para Deus e confiar. Mas é essa mensagem que Deus ele quer que eu traga aqui para a igreja. Por que que vocês clamam a mim se vocês não vão gostar da resposta? Vocês estão realmente preparados para ouvir o que Deus tem para te falar? Se Deus falar um não para aquela condição que você se encontra? Porque deve todo mundo aqui ter um problema. A gente vem aqui na igreja porque a gente tem um problema. Pode ser na saúde, pode ser no emprego, pode ser nas finanças, pode ser na família. Às vezes seus parentes são satanás, às vezes suas finanças estão no vermelho faz anos. Às vezes você não tem nem mais ovo para comer, só tem arroz. Às vezes você tem um veículo, às vezes nem um veículo tem. Às vezes você, nem a pé você consegue andar. Às vezes você mora num lugar tão ruim que tem dia que você não consegue trabalhar. Às vezes você tem uma depressão tão forte que a única coisa que você quer ficar é deitado na sua casa. Às vezes você perdeu até a vontade de viver. Todo mundo tem um problema. Mas nem por isso a gente tem que deixar de confiar em Deus. Nem por isso a gente tem que olhar e falar, Deus não está ouvindo a minha oração. Ele está. Mas por que ele não me responde? Porque você não vai gostar da resposta. Se Deus hoje olha para você e você fala, Deus, eu estou com dor. E Deus fala, fica com a dor, aguenta. Você ia gostar. Entre isso e não ouvir, qual a diferença? Ou melhor, você ia conseguir voltar no próximo culto, agora de domingo, você ia conseguir sentar nessa cadeira de novo ouvindo uma coisa dessa de Deus? Nem todo mundo tem força. Mas Deus, ele sabe a nossa capacidade. E você pode estar me perguntando, tá bom, irmão, mas você chegou lá. Você conseguiu. Você está testemunhando aqui que você viu tudo isso e hoje você entende. Mas e eu que não estou entendendo? E eu que estou sofrendo e ainda não quero aceitar essa palavra? Há muito tempo eu falei com um rapaz, eu falei até com o nosso abençoado aqui. Deus me fez entender que a nossa vida, a gente não precisa ser o super-homem. A gente não precisa ser uma pessoa indestrutível. A gente não precisa ser uma pessoa que se dedica 100% para a igreja. Porque a gente não consegue fazer isso, a gente não é Jesus. Jesus sim, ele conseguia sair na rua e pregava, e orava, e jejuava. Jesus conseguia, a gente não. Nós não somos capazes disso. Nós temos fraquezas. É importante a gente reconhecer os nossos limites. Só que há muito tempo atrás eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Pai, hoje eu prego, eu oro, eu tento jejuar, eu leio um pouco a Bíblia, eu faço, eu louvo quase o dia inteiro, eu faço. Eu vou de carro daqui para o serviço, eu vou louvando. Eu estou andando, indo para o estacionamento, eu estou louvando. Eu estou orando sempre antes das refeições. Hoje eu tenho um certo cronograma que eu faço com Deus. Mas qual que é o teu ponto mais baixo de ser um cristão? Qual que é o objetivo que você não pode deixar de fazer? O meu é vir na igreja. Eu olhei para Deus e falei, Pai, eu posso estar no meu ponto mais baixo. Mas uma vez na semana eu quero vir aqui te ouvir. Uma vez na semana eu quero sentar, nem que seja para mim ficar olhando o cara falar, abrir a boca e não entender nada. Mas eu quero estar aqui. Esse é meu ponto mais baixo de cristão. É abandonar a pregação, é abandonar a oração, é abandonar o louvor, mas é não abandonar a igreja. Deus aceita que a gente é fraco. Deus aceita que a gente fale. Prova isso para mim, irmão. Eu provo, você vai lá em Êxodo 17, está lá Moisés com as mãos para cima assim, ó, e o povo vencendo. E Moisés fica com a mão fraca e cai, e o povo perde. E ele junta a força de onde ele não tem e levanta a mão de novo. E o povo continua vencendo, e ele desce a mão, porque ele não aguenta o peso do próprio braço, de tanto que está levantado. Em nenhum momento você vai ver Deus falando para ele, seu incompetente, seu fraco. Você não é capaz de fazer isso. Deus não faz isso. Deus entende a fraqueza de Moisés e manda dois lá, cada um para segurar um lado do braço. Deus entende a tua fraqueza. Deus entende onde que você não consegue. O que, que Deus ele quer da gente? Que a gente continue, vai rolando, vai se arrastando, vai se esfregando. Deus não tem problema que você caia de joelho no deserto e fale, Pai, eu não consigo mais ir para frente. Mas Deus quer você olhando para Ele falando, Deus, eu estou aqui. Eu não voltei. Eu não fui pelo caminho do lado aqui, que parece mais fácil. Eu parei no meio do caminho. Eu parei no meio da estrada, mas eu estou continuando indo para frente. Eu posso nem estar andando, mas eu estou aqui, eu quero força. Assim como Paulo disse. Porque a palavra que Deus disse para Paulo não é para Paulo somente, é para nós. Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso é uma promessa para mim e para a tua vida. Se você está fraco e clamar a Deus, Ele vai te dar a condição de você resistir a tudo isso. Mas tem que abrir a boca. E eu não estou falando de você ajoelhar aqui e fazer 3 horas de oração. Estou falando para você abrir 2 segundos do seu dia e dizer, Pai, eu não consigo, me ajuda. E fechar a boca. Eu faço isso. Quando tem dia que eu não aguento, tem dia que eu chego em casa, assim, eu só quero deitar, olhar para o teto e torcer para o tempo passar rápido. Porque a vida está difícil. Mas eu, graças a Deus, eu tenho coragem de olhar e falar, Deus, eu não estou mais aguentando. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus, Ele tem me sustentado. Eu quero trazer isso hoje para vocês. Essa palavra é doída? É doída. Deus perguntando para você por que, que você chama Ele, se você não quer ouvir a resposta, é doída. Mas embaixo tem uma promessa. Embaixo Ele está dizendo assim, se você edificar a tua coluna nessa rocha, pode vir tsunami, pode vir tempestade, pode vir enchente, pode vir ciclone, que a tua casa não vai ser afetada. Isso é uma promessa para a tua vida. Uma repreensão no primeiro versículo, mas os dois segundos, eles são uma promessa para a tua vida. Que enquanto você estiver fundando a tua coluna na rocha, você não vai perecer. Ah, irmão, mas eu já cavei tanto essa pedra, minha mão está sangrando. Os meus calos estouraram, mas continua. Fica ali, nem que você fique segurando. Nem que você não tenha mais força, mas fica ali. Porque Deus, ele é poderoso o suficiente para te sustentar nesse momento de dificuldade. Amém?